Eu vou conversar agora com o Henrique Marques Ribeiro, que coordenou a pesquisa qualitativa Aprofundando o Olhar sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Observatório da Mulher contra a Violência e do Instituto Data Senado. Bom dia, Henrique.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Me fala um pouco como foi feita essa pesquisa e com qual objetivo.
A pesquisa surgiu de algumas inquietações que nós tivemos a partir do resultado da pesquisa do Instituto de Pesquisa Data Senado do ano passado, em relação à violência contra a mulher. O Data Senado faz essa pesquisa desde 2005, de dois em dois anos. Então, assim, essa pesquisa vem antes mesmo da Lei Maria da Penha. E nós percebemos que algumas coisas estavam mudando na série histórica. Por exemplo, as mulheres que relatavam que sofreram violência tinha aumentado. O autor da violência tinha passado a ser cada vez mais, um percentual cada vez maior de ex-maridos. E também as mulheres estavam indicando cada vez mais que não estavam procurando o Estado para ajudar, para intervir na violência. Então, nós pensamos, o que está acontecendo? Será que a forma como a política está desenhada e a forma como ela está sendo executada tem influenciado essa mudança que está ocorrendo no problema da violência? E foi daí que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa qualitativa, mais profunda. Foi um desafio, porque é uma novidade para nós, do Data Senado e do Observatório, mas a gente ficou muito feliz com o resultado. Espero que ajude a gente a entender melhor e também ao próprio país enfrentar melhor esse problema.
E Henrique, quais foram os principais resultados, as principais conclusões aí dessa pesquisa?
Em primeiro lugar, a gente percebeu que, às vezes, a mulher ela deixa de procurar o Estado para intervir na violência porque ela tem medo do Estado não conseguir protegê-la da violência do próprio agressor, do próprio Estado perpetrar a violência contra ela, ou seja, quando ela vai procurar, ela ser tratada de forma rude, ter que reviver aquela violência, sofrer violência por parte do próprio Estado. Ela, às vezes, deixa de denunciar ou adia essa denúncia, porque ela também não quer, muitas vezes, que o marido, o agressor, sofra violência por parte do Estado. Ela não quer que ele seja preso, ela não quer que ele, por ser preso, perca o emprego, perca o sustento. Então, assim, tem todo um problema complexo por trás. E também porque ela tem medo do que o entorno dela vai dizer, da família, dos amigos. Então, é extremamente complexo o Estado oferecer o serviço que a mulher precisa para que ela busque o Estado para intervir. A partir desse diagnóstico, a gente propôs algumas alterações, aperfeiçoamentos que a rede de política pública tem que ter para poder atrair essa mulher mais cedo. É questão de oferecer um serviço de atendimento ao agressor, também aumentar as portas de entrada, como você capacitar as pessoas que trabalham com atendimento social a reconhecer um quadro de violência e conseguir dar apoio a essa mulher, dar suporte, mesmo que ela não resolva apresentar a denúncia naquele momento, mas sim, mas oferecer outro tipo de ajuda. E também você buscar uma solução para oferecer esse serviço especializado em pequenos municípios, porque hoje a rede especializada está muito concentrada nos grandes centros. E quando você vai para os pequenos municípios, você não tem, às vezes, não tem recursos e pela própria natureza do serviço, é difícil você montar, por exemplo, uma casa-abrigo, porque ela tem que ser sigilosa e numa cidade de 5 mil pessoas é muito difícil você esconder alguma coisa ali dentro. Então, a gente propõe que se retome o esforço para fazer uma oferta de serviço regionalizado, em que municípios polos, cidades que tenham maior importância em determinada microrregião, ofereçam serviço para toda aquela região. E hoje a lógica é muito municipal.
Nós estamos conversando com o Henrique Marques Ribeiro, coordenador da pesquisa qualitativa Aprofundando o Olhar sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Pesquisa feita pelo Observatório da Mulher contra a Violência no Senado e pelo Instituto Data Senado. Henrique, outra questão também foi a agilidade nas medidas protetivas, né? Não demorar muito para tomar aquelas providências de urgência, porque a mulher às vezes está realmente relatando ali uma situação de perigo de vida para ela e para os filhos.
E acerca desse assunto teve, inclusive, uma polêmica em relação ao PLC número 7 de 2016, que foi aprovado e acabou sendo vetado pelo presidente por conta da possibilidade da autoridade policial conceder essa medida protetiva. Eu acho que os diferentes pontos de vista, de certa forma, têm razão. Então é difícil tirar a conclusão de sim, se foi acertado ou não. Mas ficou latente que é necessário que se dê essa agilidade, porque é o risco de vida que a mulher está correndo, e você tem alternativas. A questão da autoridade policial poder conceder a medida protetiva é uma alternativa. Outra alternativa é você ter o serviço especializado disponível, uma vara especializada e com agilidade. A gente percebeu que em algumas cidades essa agilidade funciona, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi uma das cidades em que nós fizemos a pesquisa. Lá, por ter uma articulação muito boa entre a delegacia e a vara especializada, eles conseguem dar muita agilidade, tanto à concessão de medidas protetivas, quanto à prisão preventiva de autores de violência que desrespeitam as medidas protetivas, que é outro ponto que a gente aborda. A questão de não basta você ser ágil também em conceder medida protetiva. É preciso monitorar se a medida protetiva está sendo cumprida. Nesse sentido, é muito importante o trabalho hoje da Ronda Maria da Penha, ou desse serviço que recebe outros nomes em determinados lugares, como o Provide aqui no DF. A simples concessão da medida protetiva é um papel, de certa forma, se não tiver o olhar do Estado para vigiar se aquela medida protetiva está sendo cumprida. E esse tipo de serviço, por exemplo, não é muito previsto no modelo inicial da política, não é previsto nem na Lei Maria da Penha. E é uma inovação que foi muito bem-vinda e tem dado muito bons resultados.
Você falou aí do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que outros municípios vocês procuraram informações para compor essa pesquisa qualitativa?
Feira de Santana, na Bahia, Goiânia, aqui em Goiás, Palmas, no Tocantins, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Lavras, em Minas Gerais. A gente tentou abarcar as 5 regiões geográficas do país e pegar cidades de grande, médio e pequeno porte. Exatamente para fazer essa conclusão de que como é que esse modelo funciona em cidades grandes. A gente percebeu que o modelo que existe hoje é mais adequado a cidades grandes, porque ele tem um custo alto e, assim, a própria natureza dos serviços demanda, às vezes, você ter um espaço. Você precisa de uma casa-abrigo, e numa casa-abrigo você tem que ter, próximo dela, uma escola que possa receber os filhos da mulher que está ali em situação de violência, que saiu de casa e está ali abrigada provisoriamente. Então, esses tipos de coisas não é muito fácil você prover num município menor e, ao mesmo tempo, manter o sigilo da localização da mulher. Então, por isso, essa preocupação em pegar cidades de porte diferente para fazer essa análise.
Outra questão, assim, que vocês tocam nessa pesquisa e que é muito importante é a união, né, o andamento conjunto dos processos civil e criminal nos casos de violência doméstica. Qual a importância disso para a mulher que sofre a violência?
A Lei Maria da Penha prevê que as varas especializadas têm competência tanto criminal quanto civil. O que a gente percebeu é que poucas varas, mesmo sendo especializadas, cuidam desses dois processos ao mesmo tempo. Isso gera um certo transtorno, principalmente para a mulher, porque às vezes tem agilidade na questão penal, mas tem que conviver com o autor de violência durante ainda o processo de separação, de guarda dos filhos, prestação de alimentos. Quando você tem uma decisão rápida de prestação de alimentos, você ajuda essa mulher a ter assegurado que ela vai conseguir sustentar os filhos. Aumenta a chance dessa mulher buscar o Estado se ela tiver essa prestação de serviço rápida.
E, Henrique, essa pesquisa está disponível para os nossos ouvintes?
Sim, está disponível tanto no site do Instituto de Pesquisa Data Senado, quanto no site do Observatório da Mulher contra a Violência. É só clicar no site do Senado e buscar nosso site lá dentro.
Tá joia. Nós conversamos com o coordenador da pesquisa qualitativa Aprofundando o Olhar sobre o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, pesquisa do Observatório da Mulher contra a Violência e do Instituto Data Senado. Henrique Marques Ribeiro, muito obrigada, Henrique, pelas informações aqui à Rádio Senado.
Eu agradeço, Marcelo. Estou sempre disponível, tá?